a Rádio Campest segue falando sobre os direitos trabalhistas. Com a proximidade do Dia do Trabalhador, coletivos sociais na cidade de Florianópolis organizam debates sobre a população oprimida e invisível no mercado de trabalho. Para Daniel Antunes, que também é integrante do Fórum Municipal LGBT de Florianópolis, atualmente entre a população mais vulnerável no mercado de trabalho, ele destaca a comunidade LGBT e a população negra. Para discutir estas e outras temáticas, uma mesa sobre populações oprimidas acontecerá dia 26 de abril às 19h30 na Escadaria da Democracia, que é a rua Pedro Soares, número 64. Isso no centro da cidade de Florianópolis. Confira mais detalhes na reportagem.
Nós estamos organizando um debate que tem por função trazer alguns elementos que colocam qual é a realidade, né, atual das populações em vulnerabilidade, né, população LGBT, negros e negras, as populações das periferias que hoje têm um trabalho informal, seja no tráfico ou nos trabalhos informais em geral, né, no trabalho de rua. E com esse avanço do desmonte das leis trabalhistas, né, dos direitos da classe trabalhadora, as populações oprimidas, né, essas que já estão em vulnerabilidade, são as primeiras a serem atingidas, né, porque elas vão para trabalhos mais precarizados ou mesmo vão ficando desempregadas à medida que o mercado de trabalho vai diminuindo, né. Então, as pessoas com menos acesso à educação, com menos acesso ao transporte, com menos acesso a uma série de outros direitos que no dia a dia elas não conseguem manter, como a saúde, né, como que um trabalhador que não tem acesso à saúde vai manter vai se manter em dia para conseguir, né, dar conta dos trechos que tem que percorrer para chegar no seu trabalho, enfim. Então, assim, é discutir, trazer esses elementos, assim, hoje na realidade dessas mudanças nas leis trabalhistas, como que isso vai atingir essas populações, né? E nós acreditamos que atinge primeiro, assim.
Poderias informar o dia, o local e também as pessoas que vão participar do debate?
Sim, a gente vai ter representante do setorial LGBT, né, a representante, para discutir a questão LGBT, a Liros, que faz parte, é presidente da ADE, né, uma militante aí bastante conhecida na cidade. É uma representante do movimento feminista, Marcela Pataro, uma representante do movimento ecológico, né, Mexiana. Vamos ter um representante de um debate sobre a legalização das drogas, né? Então trabalhar essa questão do tráfico de drogas e mercado de trabalho, e do setorial de negros e negras, que vai ser um companheiro nosso de luta também lá de Joinville, que vai vir trazer esses elementos. Então, assim, vai ser um debate bem rico, né? A gente vai conseguir linkar, né? Saber, ligar quais são as relações que existem entre um debate e outro, né? Os debates específicos e na realidade do conjunto da classe trabalhadora.
Isso no centro de Florianópolis?
Isso, no centro de Florianópolis, no dia 26, que é uma quarta-feira, né, às 19h30.
Local específico?
É na escadaria do Teatro da Ubro, ali na Avenida Ercílio Luz, próximo ao posto Ipiranga.
Daniel, você participa do Fórum Municipal LGBT e queria ouvir a tua opinião a respeito dos últimos acontecimentos, né, os ataques, a violência que a comunidade LGBT vem sofrendo. Alguns apontam que, né, há uma onda de violência, né? Outros acham que essa violência já existia e não era divulgada. Como é que você avalia essa questão e como é que o Fórum Municipal está se posicionando sobre essa questão?
Além dessa dúvida, né, de essa violência aumentou, essa violência só está aparecendo mais, é importante ressaltar que os números que a gente tem hoje, né, são mínimos, assim, a gente não consegue ter a dimensão, né, do quanto a violência LGBTfóbica ela atinge a população, né? Então, assim, nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, pelo menos, a população LGBT começou a se empoderar mais, né, a começou a aparecer mais, a assumição da sexualidade, a discussão no dia a dia, né, através, seja da TV ou mesmo de políticas públicas, fez com que as pessoas começassem a assumir a sua sexualidade publicamente, e a partir disso começou sim a aparecer mais resistência, né, porque a partir do momento que as pessoas começam a se mostrar mais, né, aqueles que ainda guardam esses sentimentos preconceituosos, nessa concepção preconceituosa de vida, então eles começam também a demonstrar mais a sua intolerância. Então, assim, é muito preocupante, né? Hoje morre um LGBT por dia, né? 12 registrados no Brasil, né? O Brasil é o pior país para um LGBT viver. Então, são dados realmente alarmantes, assim. E se hoje isso já é algo muito crítico, né? Quando a gente conseguir ter leis e políticas públicas que a gente possa mensurar, né, o que acontece no dia a dia, aí a gente vai ficar bem mais assustado, com certeza.
Recentemente tivemos uma transexual que foi assassinada lá nos ingleses. Me chocou bastante a forma inicial que a polícia militar lidou com a situação, né? Teve um policial bem infeliz que disse: ah, isso era uma questão de uma transa mal resolvida, assim, né? Então isso demonstra bastante como as próprias instituições públicas, elas têm dificuldade de lidar com essa questão.
A população LGBT é muito vulnerável, né? E aí, se a gente for falar de níveis de vulnerabilidade, a gente vai ver que identificar logo que a população trans é a mais vulnerável, né? Hoje a gente sabe que 90% da população trans, ela não tem um acesso à educação, ela não finaliza os seus estudos, né? E trabalha com prostituição, trabalha na prostituição, né? Então, isso é muito grave, né? Porque a gente vê que não existe oportunidade de vida para essas pessoas, né? E aí a gente vê que esse preconceito que não cria oportunidades de vida para essas pessoas, ele tá dentro das instituições, né? A gente chama do preconceito institucional, né? Então, por quê? Porque não existem medidas práticas, né, ou suficientes, né, medidas suficientemente práticas que façam com que as próprias instituições públicas tratem o assunto, né, com a especificidade com que ele é, né, e aí trata as pessoas de forma completamente desrespeitosa, e aí eu diria até criminal. Ainda não criminal no Brasil, né? Mas totalmente criminal. A polícia em Santa Catarina, ela já tem uma dentro da escola da polícia, né, da academia de polícia, já existe a introdução da questão do estudo de gênero. Hoje a gente já consegue ter algumas ações, né, dentro de um boletim de ocorrência. Mas é generalizado esse sentimento de que todo travesti se prostitui, de que todo travesti tem seus valores diminuídos, não tem ética, não tem moral, né? Então, as pessoas, né, na sua profissão reproduzem isso sem cuidado algum, né? Isso é um problema do Estado, né? Esse delegado e a forma com que o caso foi tratado só reflete a necessidade que existe em tomar ações políticas públicas, né? E também como existe o despreparo, né, na relação com as pessoas. Isso é reflexo da política adotada pelo Estado.
Nas últimas semanas, o Ministério apresentou a nova versão da Base Curricular Nacional Comum, que tira, né, todas as menções relacionadas à diversidade de gênero. E na última quinta-feira, a ONU enviou um documento alertando, né, que essa base viola os direitos humanos, né, e coloca em risco, né, toda a questão da democracia e a questão da livre expressão na sala de aula. Como que o Fórum Municipal LGBT está observando essa proposta, né, da nova Base Curricular Nacional Comum, que tira toda a discussão de gênero na sala de aula?
O movimento LGBT em geral, né, tem tomado atitudes políticas, né? Existe aí uma disputa política, né, que ocorre desde lá do Congresso Nacional, né, e até na luta social. Então, assim, o movimento faz um movimento de rua, né? A gente elabora moções, envia para os deputados, envia para o ministério, a gente se articula com outras instituições vinculadas à educação, né, e aos movimentos sociais, para que a gente consiga, através da ação social, da ação popular, né, fazer com que essas medidas desse governo que é conservador, né, que está retrocedendo no processo de desenvolvimento da educação no Brasil, numa educação plural, numa educação inclusiva. Então a gente denuncia, né, e busca se articular com as organizações para fazer uma pressão social mesmo para que volte atrás, né? Então a gente também busca por meios jurídicos, né? A gente tem assessoria da OAB, a gente tem advogados mesmo do movimento LGBT que vão, né, se articulando e vendo quais são as medidas jurídicas possíveis para que a gente consiga reverter esse processo. Mas, e dentro do Congresso Nacional também, né, através da articulação com deputados que são a favor das leis específicas para a população LGBT, né, que estão lá também, que são apoiadores da causa. Então a gente vai se articulando aí, dentro do movimento social e por dentro da institucionalidade também.
Voltando para Florianópolis, recentemente o novo prefeito, logo que assumiu, ele vetou um projeto de lei que tinha alguns avanços, né, na pauta LGBT. Ele voltou atrás, mas em alguns aspectos, né, como que o fórum vê essa movimentação do prefeito da capital.
Hoje, além do fórum em Florianópolis, a gente tem o Conselho LGBT, né, que foi instituído pela gestão anterior, né, por pressão também e por uma organização em que a gente conseguiu articular para conquistar esse espaço, né, dentro do município. Então, através da organização desses fóruns, a gente consegue fazer essa pressão que eu estava falando, né? Conseguir colocar, demonstrar como o prefeito está agindo para a população e a população conseguir reverberar a sua opinião. A gente acredita que foi através das ações políticas, mas principalmente através da nossa denúncia, né? Dos movimentos que a gente fez, através das redes sociais, através de panfletagem, indo nos gabinetes, conversando com os vereadores, né? Denunciando realmente o que estava acontecendo, e aí a dimensão que ganhou o caso fez com que o prefeito voltasse atrás. Alguns pontos ainda vão ser discutidos, né? E aí a gente vai estar presente para continuar cumprindo o nosso papel nessa disputa, que é uma disputa política, né? De como a gente vai caminhar, como que a nossa sociedade vai se desenvolver.
Quero agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente, mas antes de encerrar, deixo o microfone à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
As considerações finais é sempre um convite, né? Nós que somos militantes do movimento social, achamos que é através da organização da população que a gente vai conseguir garantir aquilo que é de nosso interesse, né? Do contrário, existem outras pessoas, outras organizações também lutando pelos seus interesses. Então, quero convidar as pessoas a virem participar desse debate no dia 26, entender o que está acontecendo no Brasil, né? E também tomar conhecimento do cotidiano das nossas lutas, né? Nós precisamos de apoio para que uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais plural, né, mais respeitosa possa nascer. Então, assim, a gente convida as pessoas a virem conhecer o nosso trabalho no dia a dia.
Muito bem, este foi Daniel Antunes falando aqui com a reportagem da Rádio Campeche sobre os debates com a classe trabalhadora que estão ocorrendo na Escadaria da Democracia, na rua Pedro Soares, número 64, no centro da cidade, popularmente conhecida também como a Escadaria do Teatro da Ubro. A mesa Populações Oprimidas no Mercado de Trabalho ocorrerá dia 26 de abril, às 19h30. E a Rádio Campeche, é claro, segue na cobertura. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.